Podcast do Rádio está no ar, edição de número 421 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos tratar da proporção preliminar do UFC 300. Porque se a gente fosse tratar dele como um todo, iríamos deixar passar muitas lutas importantes. E as 8 lutas preliminares poderiam ser lutas principais de qualquer Fight Night. Então vamos dividir, picotar o UFC 300 em 2 edições do podcast. E nessa aqui, claro, falaremos, por exemplo, de Iri Prochazka versus Rakic, Kyla Harrison, Holly Holm, Aljamain Sterling, Calvin Kattar, Davidson Figueiredo, Diego Lopes, tá recheado. E temos o time caseiro completo para debater isso, começando por ele, Lucas Carrano, a cobra do deserto direto do Bahrein, que tá com uma energia baixíssima hoje, né? Estar próximo do Carrano, tá me jogando pro abismo, porque o cara tá um corvo, tá triste, chateado, parece que foi maltratado pelo Sheik hoje. O que houve, Carrano?
Não aconteceu, não. Acordei cedo hoje, né? Eu tava aqui recarregando as baterias aqui, já tô bem alegre, animado, empolgado pra poder participar com os amigos desse podcast, e já começo dizendo uma coisa, já vou começar aqui causando polêmica, porque você, Renato, disse que qualquer uma dessas lutas poderia ser luta de card principal de Fight Night. Eu vou além, qualquer luta, desde a primeira até a 8ª do card preliminar, poderia estar em qualquer card principal de pay-per-view, principalmente os cards principais de pay-per-view que a gente anda tendo com, né, ultimamente. Então daria para ser, não seria main event, mas seria luta de card de pay-per-view, card numerado, para poder pagar pay-per-view e assistir sem problema. Por isso que a gente está abrindo essa exceção e fazendo uma prévia aqui do card preliminar.
E se tem evento importante, tem André Azevedo, né, que faltou, volta, né, a última edição do podcast, curiosamente, a edição 420. Também não narrou o último Fight Night, né? Então agora ele não bota as caras se o evento for fraco, ele só fala de coisa boa, coisa importante. O grande galã de Niterói, André Azevedo, boa tarde.
Boa tarde, senhores, tudo bem? Eu não estava presente na edição de número 420, aliás, 420. Olha, eu acho que ela se entregando logo de cara. Sim. Mas ouvi que os senhores tripudiaram na minha pessoa, como sempre fazem, né? Já é uma coisa basal desse podcast aqui. Eu não
tô presente. A covardia é uma marca registrada do 6º round, né, André?
Quando vocês estão na minha frente, principalmente pessoalmente, ninguém tem coragem de falar um negócio desse com o Black Belt. Mas assim, a distância fica fácil.
Eu sou tão cagão que eu não tenho coragem sendo maior do que você. Eu até poderia falar, sou maior, mais pesado, mas eu sou tão merda que eu assino.
Pois é, mas é muito bom. Eu fui para um evento da Sky, cara, na semana passada, na segunda-feira, lá no Guarujá. E aí eu e o Rodrigo Minotauro fortalecemos o nome do UFC e do Fight Pass pro pessoal de vendas da Sky ali. Tinham vários distribuidores da Sky. Agora a galera pode comprar o Fight Pass direto da Sky. Daqui a pouco vai poder comprar da Claro também. Então a gente estava lá para reforçar, né? Fazer um brand, um corpo a corpo com a galera. Eu e o Rodrigo fomos chamados e foi um evento fantástico, cara. 800 pessoas. A gente fez uma apresentação muito bacana ali de uns 15 minutos. E a galera gostou bastante, assim. Foi bem, bem legal ter esse contato com o pessoal que está na ponta ali, né? Comercializando o Fight Pass. Mas eu tô de volta,
15
cara.
15 minutos de trabalho e 4 dias merda de folga no Guarujá, o André.
E um merchan gigante. Gigantesco também na apresentação. E lamentável, André.
Pois é. Tamo aí pra isso, parceiro. Mas, ó, eu vou além de vocês dois, tá? Vocês falaram aí do 300, que os caras poderiam estar presentes em qualquer card, de numerado e tal. Eu vou além, cara. Todas as lutas poderiam ser, sem contar as do cinturão, todas as lutas poderiam ser lutas principais de qualquer Fight Night espalhados pelo ano.
Eu falei, ele não prestou atenção na minha introdução.
Let's cry, baby, motherfucker. You back to cinturão de Legos, Brandon Moreno e a Extraíra.
Bom, André, o que a gente tem que tratar aqui é o seguinte, André. Esse podcast chegou à última edição. Esse podcast do 6º round, sim, chegou à sua edição final. E a partir de semana que vem, né? Da semana que vem, no dia 8 de abril, 1h, vocês vão ver alguma coisa completamente diferente. O que que vai ser? Carrano será demitido? Eu torço pra que sim. Não sei se vai ser isso. Vai
não
ser o André
de você
pelado? Pode ser. É uma possibilidade. Eu de muletas? Também pode ser. Mas 1h, na segunda-feira que vem, dia 8 de abril, na semana anterior ao UFC 300, que vamos falar ou não sei se vamos falar? Não sei, tô tentando botar um mistério aqui. Que poderíamos, quem sabe, falar sobre o card principal do UFC 300. Esse podcast do 6º round será completamente diferente, pra melhor, provavelmente pra pior, né, André?
Provavelmente pra pior.
Assistir e conferir.
É, Exatamente. Eu acho que você deixa por aí, deixa no ar o mistério. Mudanças vão acontecer. Eu fico um pouco pesaroso, porque eu adoro participar desse podcast. Não sei como é que vai ser daqui pra frente, gente, sinceramente. Eu acho que esse podcast tá com os dias contados, né? Inclusive o formato novo, porque do jeito que a gente pretende fazer, a chance de dar tudo muito errado é gigantesca, né, Carrano?
Ah, eu tenho certeza absoluta, né, que é o fim mesmo. E fico feliz de ter participado, né, muitas edições aí. A gente pôde trazer alegria pro pessoal que lava a louça e agora começa, vamos ver o que vai acontecer. Eu tô aqui consternado, vou sentir, não sei também se vou sentir falta não, um compromisso chato toda semana também, vamos ver, né, como é que vai ser.
É um grande salto de fé em que podemos todos acabar no fundo do abismo. Eu diria que essa é a frase que define a próxima fase do podcast do Sexto Round, André.
Eu posso fazer uma pergunta? Eu vou poder participar, se eu continuar, claro, da praia?
É, tem essa questão também.
Porque vocês sabem que segunda-feira, se a galera não sabe, toda segunda-feira eu tô na praia, né? No hoje, eu tô falando da praia. Aí sem né, assim fica mais fácil, né? Então, se eu puder fazer da praia, eu aceito, né? Tá nesse projeto. Se não, pô, vou calçar meu salto alto e vou me retirar desse negócio aqui também.
Bom, eu também não tô muito afim de continuar fazendo. Vamos ver o que acontece. A resposta pra isso tudo, segunda-feira que vem, dia 8 de abril, a partir de 1h da tarde, ao vivo no YouTube. Mudança de assunto. Abrindo o card, temos dois ex-campeões do mundo, né? Davidson Figueiredo, campeão peso mosca. Cold Garbage, eu não consigo mais falar o nome dele, campeão peso galo, que é uma luta que tá ali no top 10, né, do peso galo, né? O Davidson Figueiredo é o oitavo. E aí, o que vocês estão achando, né? O Davidson tá subindo, é uma categoria estranha pra ele, apesar da diferença de peso não ser muito grande. É bem, quer dizer, ele fez uma ótima luta com o Rob Font, né? Mas ele 4 quilos mais pesado, provavelmente a tendência a performance dele melhorar. E o nosso querido Cody Garbrandt já tá sendo afetado pela maresia há alguns anos. O que vocês acham?
Rapaz, eu vou te falar, eu tô levando uma fé, cara, no Davidson nessa categoria T61. Eu acho que ele tava marcando passo já no 57, ele não tava aguentando mais. O corpo dele já tava ficando esquisito, tava salgado ali pra ele bater o 57, né? E se você levar em conta a pujança física, a força do Davidson no 57 quilos, cortando aquele tanto de peso, aí você pensa, pô, pro 61 o cara não vai ter esse mesmo vigor. E contra o Rob Font ele mostrou, cara. Eu gostei muito da performance dele contra um cara perigoso. Já botaram ele contra um cara, né, grande pra categoria ali, longilíneo, bom boxe. E o Davidson lutou muito bem. Tava tudo ali, cara. O Davidson de sempre, de performance, tava contra o Rob Font. Se a gente levar em conta que foi uma estreia, ele venceu um cara complicado como Font, do jeito que foi ali, lutou bem pra caramba, fez 15 minutos, o que é importante. Eu achei que ele subiu muito bem de categoria, subiu na hora certa e vejo o copo meio cheio pro Davidson. Já estreou na 8ª posição do ranking. Eu falei isso logo depois da estreia dele, num vídeo meu lá no meu canal, no Galera Boa de Luta, numa ressaca dessas aí, que o Davidson era material pra ser top 5 do mundo, cara, no 61. E eu repito a vocês, cara, tem potencial pra ser top 5, quiçá, de repentemente, numa conjunção aí de adversários que ele pegar pela frente, casamentos de lutas que vão acontecer, o cara tem condições de chegar pra lutar pelo cinturão e ser campeão, tá? Porque tem um jogo sólido, em pé, um jogo forte de quedas, um jogo forte no chão. O calcanhar de Aquiles do Davidson no 57 era a balança, a quantidade de peso que ele cortava, que ele desidratava, e ele subia bastante depletado. Então o Davidson forte no 61, acho que vai dar trabalho. E digo mais, cara, contra um já desgastado Cody Garbrandt, eu acho que ele tem tudo pra performar ainda melhor do que ele performou contra o Rob Font.
É só dizer o seguinte, que só o André é capaz de falar na mesma frase de repentemente e depletado. É um momento, assim, uma coisa impressionante. Ele vai do céu ao inferno.
Eu falei diferentemente?
De repentemente. O que não? Que eu acho,
mentira.
Eu
falei de repentemente? Nossa, falou. Que pérola linda.
Não, mas foi...
Maravilha,
foi
obrigado.
Assim. Mas aí, mas aqui, logo em seguida, inconscientemente, André, você já voltou e já meteu o depletado pra poder falar, sou alfabetizado. E só uma observação, Renato, até pra gente não... O André falou bem da luta, não quero me alongar, mas é só uma... Eu achei até que ele fosse comentar isso. O Davidson, apesar de ser menor do que o Cody Garbrandt, tem maior envergadura do que ele. O Cody Garbrandt é da família do Max Holloway, né? Bracinho de T-Rex, então é aquele problema do Daico de ser sempre o cara menor, ele vai ser menor do que o Garbrandt, sim, mas ele leva vantagem na envergadura também. Então, a diferença física, por mais que exista do fato a altura, é pra poder se aproximar, cortar a distância, fazer qualquer coisa, é claro que o Garbrandt tem um estilo mais elusivo, tá a vantagem aí pro lado do brasileiro. O azar do Daico parece ser que o Garbrandt se reencontrou ano passado, né? Ele vinha, assim, já caindo pelas tabelas, e ano passado ganhou duas, assim, até nocauteou na última luta e tal, deu uma melhoradinha.
Lembrando que o querido Davidson Figueiredo tá treinando na Pitbull Brothers com o Patrício Pitbull, Patrick Pitbull, Luiz Rocha, campeão peso leve do Karate Combate. O time lá tá muito forte, então ele vem bem preparado. Deixa eu só passar aqui, o que vocês acham de Bobby Green e Jim Miller? É a luta que valeria a 13ª posição no ranking dos leves pro Jim Miller, né? Que a essa altura do campeonato, batendo recorde de vitória, de número de lutas, é relevante ainda ou essa luta dos coroas vocês passam?
Essa luta aí, eu não sei a opinião do André, né? Mas é amigos do Ronaldo contra amigos do Zidane, né? Com todo respeito, tipo, pô, o Bobby Green... O Bob não, e vai ser maneiro, eu gosto de ver jogo festivo. Mas o Bobby Green tá lá 14º ranking, pode até perder a posição pro Jim Miller, ele só tá nessa. Porque ele é coroa e o Jim Miller tinha de estar no UFC 300, porque lutou no 100 e no 200, né? Com todo respeito ao Jim Miller, ele não tá no momento da carreira pra poder pensar em, ah, vou entrar no ranking, vou fazer não sei o quê. O que garantiu o Jim Miller nesse card é o fato dele ter tido, dele tá no 100 e no 200, 100 mais 200 é 300, então nada mais justo do que ele tá nesse também. Mas é isso, né? A situação é essa. Obrigado.
A boa matemática, quando ela aparece, ela tem que sempre ser exaltada, André.
Eu gosto, cara. Eu concordo contigo, né? É tipo um... É o showball, Flamengo e Vasco.
Showball,
assim. É. Entendeu? Tu vai parar pra ver. Até porque, assim, quando os caras estão ali e não tem essa... O fator cinturão, né? Equação. Os caras vão sair na porrada. Ninguém tá lutando ali pra ser campeão do mundo. Os caras estão lutando porque foram convidados pra um puto evento. O Jim Miller, então, que lutou o 100 e o 200. O Bob Green, que é um cara que tá no ranking depois de tantas guerras, depois de ter enfrentado tanta gente, ainda vem, porra, nocauteando aí uma galera. Eu acho que é um lutão, cara. É aquela luta que a galera vai assistir com um sorriso no rosto, tá ligado? E esperar a porrada comer, porque são dois caras que entregam demais, cara. Acho que foi muito bem casada essa luta aí. Eu tô amarradão pra assistir.
Carrano, a gente tem a Jéssica Batistaca contra a Marina Rodrigues. A Marina, tadinha, chegou tão longe, pertinho de disputar o cinturão, bateu na trave, né? Perdeu pra Amanda Lemos e também pra Vina Jandiroba, venceu a Michelle Watterson, ainda é a sexta do ranking até do peso palha, e vai pegar uma Batistaca que vinha, né, de uma série ruim, né, lutando em duas categorias diferentes, mas bombardeou a Mackenzie Dern na última rodada. A vencedora fica ali na beiradinha do top 3, próxima a disputar um cinturão. Essa luta promete ou não promete?
Não, promete, não tem jeito de ser ruim, cara. Essa luta aí, se for ruim, é só porque já que a gente tava numa pegada matemática, né, é só se positivo der negativo, pô, não tem como. São duas atletas famosas, pô, eu tô o Arquimedes,
duas. Duas. É o Copérnicos, né?
Você tá um Arquimerdas hoje.
Isso eu estou toda semana, André. A diferença é que agora eu coloquei a matemática no meio. Mas são duas atletas famosas por fazerem grandes lutas. A Marina, olha, vou te dizer o seguinte: poderia ter ficado pior pra ela. Quando a Marina deu aquele passo pra trás, eu falei, bicho, coitada, vai fazer que nem um jacaré. Sabe? A impressão que ficou foi aquela. Eu falei, caralho, passou o tempo, passou o trem da história e ela perdeu.
Coitado do nosso Ronaldo Souza, né? Tá lá tranquilo, respirando em Orlando, leva logo uma citada.
Não, mas é porque, coitado, ele ficou, e de fato ele virou realmente talvez o grande exemplo do timing que não ajudou, né? Um cara que, pô, se tivesse entrado no UFC um pouco antes, ou às vezes um pouco depois, tinha virado campeão, mas o tempo dele nunca deu certo, a hora que era pra ele chegar deu azar, e a Marina tava nessa, ela tava numa pegada ali, cara, que, pô, teve muita atleta, de tanto das categorias masculinas quanto femininas, que com a mesma sequência disputou e defendeu o cinturão. E ela não conseguiu. E eu achei, cara, passou.
Olha o nosso grande, grande querido Steve Erceg, né? Chegou
passado.
O Steve já tá disputando o cinturão.
Porra, o Steve Erceg ganhou a promoção lá do coisa do UFC, cara. Pô, assistiu de perto, aí ele falou que é a primeira fila. Não, assisti de dentro do cage.
De dentro.
Entra lá e vai lutar com o cara.
Ele comeu picolé frutari, veio o palitinho, veio ali, né? Você ganhou uma disputa de cinturão.
É isso. E a Marina, coitada. E aí agora, pô, essa luta com a Jéssica, na verdade, é uma correção de trajeto. É um bom indício pra ela, de que, pô, dá pra voltar, né? Ela não tá tão longe. E no caso da Jéssica, é muito importante, porque a Jéssica sempre perdeu de quem tava muito lá em cima, né? E aí é aquela hora que ela precisa recuperar, se quiser sonhar de novo com disputar o cinturão. É uma das atletas, das maiores veteranas que tem, né? 20, 30 e tantas lutas, quase 40 lutas profissionais, e raras as vezes que não entregou a luta da noite. Duas vitórias seguidas pra ela seria também a oportunidade de brilhar. Essa luta, pô, eu não vou ficar chovendo molhado, não, né? Esse caixa tá
Vamos
muito
concluir,
bom de baixo.
Carrano, tem 8 lutas pra falar, por favor. Tá longo. Ô, André, eu quero saber o seguinte: Renato Moicano e Jalim Turner, a tarântula, é candidato à luta da noite, né? O problema vai ser lidar com o Jalim Turner, né? Porque você pega um cara de 1,91m no peso leve, é sacanagem, né? É uma desvantagem injusta, quer lidar com esse cara, mas tem sempre o caminho do botar pra baixo, né? Que ele não é tão bom assim de chão.
É, pois é. E eu acho que o caminho do Renato, invariavelmente, de repentemente, né, cara? Vai ser esse, né? Mas assim, até pra chegar, né, o Renato vai ter que ser bem inteligente, né? A aproximação contra o Turner é perigosa, porque ele é um cara que ele é ardiloso, ele é um cara perigoso, né? Joga uns bons golpes ali da média pra longa, é um cara habilidoso em pé, mostrou isso. Agora, pro Renato, cara, que foi pego 100% de surpresa, né? Ele esperava fazer uma luta no Brasil, ou lutar em algum card lá em Londres, de repente contra o Pimblett. O cara foi convidado pra lutar o 300, então é sinal que tá com moral, fez muito sucesso depois da última vitória contra o Dober, que ele pegou o microfone e, pô, deu uma das melhores entrevistas pós-luta. Não foi nem entrevista, porque o Rogan não conseguiu perguntar nada, né? Foi um disclaimer maravilhoso, mas encaixe técnico, acho que pro Renato é isso. E se aproximando de forma cautelosa, devagar, pra grudar. Grudar, agarrar, derrubar e fazer o jogo dele, né? E de quebra, roubar o lugar no ranking do Turner, né? O ranking tá lá no topo, né? É o quê? É décimo? Acho que é décimo, Turner,
não é? Não, o Jalim é o décimo, exatamente.
Aí. Entrar no top 10, cara, no UFC 300, com uma plataforma desse tamanho, microfone na mão, meu irmão, se prepara que o Moicano vai soltar a metralhadora giratória dele pro mundo inteiro. Tomara, né?
Olha, e eu vou te falar, eu sempre sou a favor do cara usar esse tempo e tentar avançar no ranking e tal, mas eu acho que é a primeira vez que eu acho que ele deveria mirar no Perry Pimblett e conseguir esse chequinho delicioso. Eu desranqueado, mas é um chequinho sempre delicioso. Ir lá pra Inglaterra em julho, né? Beleza. Chuchu.
Vou te falar, o Renato tá nem aí, rapaz, pra ranking, pra cinturão. Ele quer fazer o dinheiro dele, fazer lutas boas, sair na porrada. Isso não sei o que eu tô falando, não. Ele fala isso, que ele não tá nem aí, cara.
O evento em Manchester vai ser final de julho, cara. Dá tempo, ó. Campo completinho, Perry Pimblett, porra, card principal, outro pay-per-view, lindo.
E quando você luta sem essa pressão de estar em busca do cinturão, né, focado nesse negócio, acho que você luta mais leve, luta mais solto e, consequentemente, o resultado acaba chegando, né, cara? Acaba vindo aí uma disputa de cinturão, pode até cair no colo, né, você fazendo lutas notórias, né? Quem sabe?
Passando pra segunda parte aqui, temos outra candidata à luta da noite, Carrano, porque Sodiq Yusuf é o mão de pilão, né, onde bate não nasce cabelo, e também o Diego Lopes, brasileiro, extremamente agressivo, jiu-jiteiro. É o Charles do Bronx 2.0, grande pra peso pena, bom de guarda, bate machucado, dói, tem punch, já tô falando coisa sem nexo, Carrano, por favor, defina essa luta.
Cara, é uma candidataça. Nossa, o Renato roubou 90% do oxigênio de Campinas agora. Essa candidataça à luta da noite é um dos combates mais equilibrados do card. Inclusive, acho que mais equilibrado que esse, pelo menos no card preliminar. Se eu não tô enganado, eu tava dando uma olhada na stake. Só Calvin Kattar e Aljamain Sterling, que a gente vai falar daqui a pouco. E, bicho, é isso. É o que você falou. Sou de que o Suf ex-Brave. Sempre bom citar. Toda vez que alguém que vem do Brave luta, eu tenho que registrar aqui. Pô, nocauteando todo mundo. Eu até confesso que achei que ele fosse estar mais pra cima a essa altura. Ele acabou dando, né, andando uns passos, não foi tão rápido quanto imaginava, e vai ser oportunidade do Diego Lopes, que virou um queridinho do UFC, virou um queridinho do público brasileiro e do público mexicano, que é muito bom, são dois mercados importantíssimos, entrar no top da categoria, né, no top 15 da categoria peso-pena. Se ele bate o Sodiq Yusuf, vai passar aí a integrar ali, pelo menos, deve tomar a posição dele, né, ficar no 13º lugar.
13º.
É o famoso grappler contra strike, né, vamos ver o que que... Não que eles não tenham recurso também nos outros departamentos, mas é mais um lutaço daqueles que... Ó, eu falo que eu não acordo normalmente pra ver card preliminar, porque é muito tarde aqui pra mim. Vou tomar aqui um energético, aliás, marca de energético me patrocina, e vou virar a noite assistindo esse evento daqui a duas semanas, não vai ter jeito.
Você sabe, rapaz, que eu ficava um pouco encucado, né, com como é que o Diego conseguia bater 66 quilos daquele tamanho. Vê as fotos do cara, meu irmão, cara forte pra caramba. Mas você sabe que eu trocando uma ideia com ele, o bicho não é pesado não, cara. Ele fica ali em torno dos 73, 74 quilos, cara. Olha que legal. Em off, ele é um cara grande, é um cara longilíneo, é um cara que tem uma boa massa muscular. Mas
ele é um magro
leve.
Ruim.
Cara. Então, pra ele cortar o peso pro 66, ele não sofre muito, o que é maravilhoso, né? Pra carreira do Diego, né? Pro futuro, né? Vai pegar um cara difícil.
É o caso do Jalim Turner. Proporcionalmente, é o Jalim Turner.
Exatamente. Bem colocado. O Sodiq é um cara difícil, né? É um cara difícil, um cara duro de ser batido, é um cara bem completo, mas o que eu achei bacana, cara, é que a gente teve um evento no México, a gente vai ter um evento na Esfera, que vai ser o Noite, mais uma edição do Noite. O Diego queria lutar nessas datas, o UFC falou, não, você não vai. E de repente convidaram o cara pra lutar no 300, né? Isso é só pra ratificar o que você acabou de falar, né, Renato? Que é um cara meio que queridinho do evento, né? É porque, pô, entrega, né? Então o UFC tá postando as fichas aí no Diego.
Foi o Carrano que disse isso, mas eu gosto muito de assumir crédito por coisas que eu não falei. Então eu aceito o elogio. E na sequência, Carrano, temos a candidatíssima à luta que não vai acontecer, que é a Holly Holm e Kyla Harrison, né? Essa é uma luta que, assim, até a Kyla Harrison bater 61 quilos, eu não estou acreditando nessa possibilidade. Diz que está sob controle, que o teste foi legal. Não sei. E também, eu, de novo, Carrano, a gente sempre fala aqui, não é uma competição de bater peso, né? No dia seguinte, ela tem que vencer a vovó do pastor lá para evitar outro title shot. Carrano, por favor, analise essa luta.
A questão, acho que principal é essa, né? A Kyla Harrison, todas as expectativas do mundo estão no ombro da Kyla Harrison. Se ela não ganha, a Holly Holm vai disputar o cinturão. Foda-se. Não tem outra. A gente já tá, já é certeza. E, cara, a questão, Renato, é 100%, talvez seja a luta mais interessante antes de acontecer. Até a hora de soar o gol. Bicho, eu vou além. Não só digo mais, como vou além. Até depois da pesagem, na reidratação e tudo, ainda é perigoso. Dá problema. Dependendo da forma como é, não é porque subiu lá também e bateu. Na hora de reidratar, pode dar uma rebordose, porque cortou demais. E assim, essa é uma luta, de fato, preocupante. A gente nunca viu, né? A Kyla Harrison, como lutadora profissional, nunca bateu esse peso. Na PFL, chegou a lutar de 70 quilos, uma categoria que nem tem no UFC, né?
No judô era 78, né? E nova.
É, exatamente, cara. Este é maior do que o meu, que é um, assim, uma característica difícil da pessoa conseguir. Vamos ver, assim, confio, né? Obviamente, ela, pô, treina uma das maiores equipes do mundo, tem, pô, todo um staff, mas, tipo, custa na mão, porra, não tem jeito, né? Você fica preocupado.
Ela teve na plateia de um evento do UFC recente, que e ela tava de blusa de alça, né? Porra, a Kyla Harrison é barril dobrado, né? É uma carcaça. Como é que ela vai bater 61 quilos? Eu não faço a mínima ideia, mas, André, se bater, se vencer a Holly Holm, que também não é moleza, a gente tá falando de uma bicampeã olímpica, né? Talvez, quem sabe, vire aí uma das maiores atletas da história dos esportes de combate.
É, certamente. E eu vou te falar mais, cara. Eu acho que o UFC, né? Eu creio que o UFC esteja justamente focando nisso, tá? Porque contratou a menina, já vai estrear num 300 contra uma ex-campeã do mundo. Você olha pro lado e vê o MVP, que foi contratado também de uma outra organização, do Bellator, e já estreou no card principal do 299 contra um cara duro, contra o Kevin Holland. Então você percebe que o UFC tem feito esse movimento, né? E fez isso com o Chandler também. Então as estrelas que o UFC pinça de outros eventos, não é pra botar pro cara ser mais um ali pra compor elenco. Tá apostando forte.
E ela não tem tempo,
eu,
né?
Acho legal. Não tem tempo,
anos, né?
Tem,
já, e tal, tem que...
Soma-se a isso. Agora, te digo, tá? Eu acho que, apesar de tudo que vocês já falaram, não vou repetir, eu tô ciente de tudo isso, eu acredito que ela vá bater o peso, cara, assim.
Tem informação? Escutou o passarinho do bico?
Cara, mais ou menos. Oh. É, eu ouvi dizer que a dieta tá forte, que a dieta tá boa, e mais, cara, ela é muito focada. É aquela mentalidade de campeã olímpica. Então a garota tá com foco de bater o peso e de ser campeã do UFC. Então eu acho que a gente não pode tirar de questão esse elemento psicológico barra mental, sabe? Acho que essa menina vem nesse foco, cara. Obviamente, chegar ali pode pegar a Holly Holm e ser nocauteada, claro. Mas acho que bater o peso, chegar lá pra lutar, faca entre os dentes, eu acho que ela vai chegar assim, gente. Só apesar de ser difícil. Pra fazer o que precisa ser feito.
Ó, é que a gente falou muito das coisas do peso e tal, porque de fato é interessante, é o que chama atenção. Mas eu até fui conferir se ainda tava, porque eu lembro que quando eu olhei a primeira vez, as odds tinham me surpreendido bastante. E tá 4,5 a Holly Holm. 4,5. Meu amigo, eu não acho. Olha, eu vou te dizer o seguinte.
Onde é que você tá vendo essas odds, ô Carrano? Onde é que você viu as odds? Foi um site qualquer?
No site Stake.
Conhece o site Stake?
Ah, é lá que eu tô olhando. Legal.
E aí, cara.
É porque na hora de receber o pagamento, Carrano, você é um leão, né? Mas aí, quando tem que fazer o merchan.
Mas
aí, a melhor, a casa de após oficial do UFC, falta, né?
Eu já tinha falado que eu tava me baseando, mas vou repetir, vou falar quantas vezes eu preciso. Não tem problema, estou errado, ajoelharei no milho e repetirei aqui, stake.com. Mas, 4,5 para 1, a Kyla Harrison está dando um retorno baixo, 20 centavos, acho, para cada real que você aposta. Eu acho que tem uma simetria, assim, pô, eu acho que a Kyla Harrison é a favorita.
Vai apostar na Holly Holm, bonitão? Vai ou não vai?
Não, veja bem, eu só tô achando que a margem tá muito grande, cara. A Holly Holm, véia, igual tá, coroa, já problemática, olho parado, não sei o quê, ela é perigosíssima, e ainda mais em 3 rounds, com aquele joguinho dela de distância lá de bate-sai, é facinho dela enrolar lá 2 rounds e ganhar 29-28.
Se tem odds de bater peso, será que a Stake botou odds?
Cara, deixa eu ver. Sabe o que tá parecendo? Que o mercado tá duvidando um pouco que ela vai bater o peso. E aí, de repente, talvez depois da pesagem, né? Da manhã ali, de manhã, sexta de manhã, tem grandes chances dessas odds mudarem, tá? No mínimo, diminuírem. Concorda ou não?
Eu não sei. Eu sei que acabou de sair a informação. Dustin Poirier acabou de publicar em seu Instagram Instagram que parece que está de volta ao trabalho. Parece que vão anunciar Dustin Poirier e Islam Makhachev como luta principal do UFC 302, dia 1º de junho, em Nova Jersey. Então fiquem ligados que essa notícia deve pintar aí nas próximas horas. Mas o meu querido Carrano, né, que foi o último a falar, penúltimo a falar. Calvin Kattar e Aljamain Sterling, eu não sei o que pensar, rapaz. Porque o Aljamain Sterling, ele sempre foi grande pro peso galo, né, então pode ser um caso daqueles como o do Davidson Figueiredo, que ele fique até mais forte, mais rápido, renda melhor como peso pena. Ele sobrou na categoria de baixo por muito tempo, só que o Calvin Kattar é muito grande, né, um cara de 1,80m, é grande pro peso pena, existe uma diferença considerável de tamanho. O Calvin Kattar não é tão grappler, talvez o Sterling consiga enrolar ele. A gente viu um vídeo no YouTube do Sterling dele botando pânico no Jamal Hill no chão, né, finalizando o Jamal Hill, pegando as costas, fazendo o diabo. Você acha que o Sterling pode dar uma renovada na carreira dele com 66 quilos, ou provavelmente o Kattar vai parar a queda e descer-lhe o caçamba?
É, cara, eu quero ver como é que ele vai apanhar, né, do Calvin Kattar, que é um cara que bate... Tá, a fase do Calvin Kattar não é das melhores, né, ele já teve bem melhor do que tá nesse momento. Parece que aquela luta dele contra o Max Holloway tirou alguns bons anos de vida.
Alma. Tirou a alma dele, né, cara? Você tá sendo bonzinho, né?
Tirou até o... Dele, de 3 gerações pra família dele, mais 5 territórios à sua escolha, né? Teve isso também. Mas vai ser interessante testar isso. Eu tava falando de odds aqui, falei da stake e tal, também já tinha aproveitado pra conferir. O Sterling aparece como favorito. Nesse caso, eu até concordo um pouco, eu acho que é muito por conta do casamento de estilos. Eu não acho que o Sterling vai se criar a ponto de ser campeão nessa categoria. Tô disposto a queimar a língua e tal, mas não acho que ele vai se criar a ponto de chegar lá em cima e tal. Mas esse casamento, o estilo favorece um pouco. O Kattar já tá um pouco ladeira abaixo, não tá mal, né? Mas assim, já tá ladeira abaixo, não defende tanta queda assim, ele vai ter que trabalhar basicamente isso. E o Sterling é muito forte e quedava, mano, o Sterling fazia troca de força com o pessoal lá na academia do Ray Longo, pô, os pesos médios, né? Ele é um cara muito forte com o wrestling e eu acho que ele vai meio que jogar na segurança, 3 rounds ali usando esse wrestling que ele usa muito bem. E claro, se tiver oportunidade de tentar finalizar também. O Calvin Kattar não é infinalizável, né? Tem algumas derrotas, uma derrota, só acho que duas, não sei, de finalização na carreira. E o Sterling acho que aí se deu bem, vai chegar com moral nos 66 quilos, mas daí pra frente acho que o buraco fica mais embaixo, a categoria é complicada e ele vai sofrer um pouco, a meu ver, né? Vamos ver se ele vai ter essa colher de chá que teve na chegada.
Dito isso, Kelvin Keira vence por nocaute no primeiro round com combinação jab direto cruzado, né? Naquele boxe alinhado reto.
É que dele. Você é hater do Aljamain Sterling, do Aljamain.
De jeito nenhum, cara, eu sou hater. Nossa, de ninguém, cara.
E o nosso funk master, André?
É, eu sou hater de ninguém, cara, eu quero ver a porrada comer, mas eu concordo com o que você falou, Carrano, mas assim, pra chegar, tem que passar por aquela blitz ali do Keira, que é um cara bom pra caramba em pé, cara. A gente às vezes esquece a qualidade da movimentação.
Ele ganhou em pé do Giga Chikadze, ex-Glory, depois de perder o Max Holloway. Lembrem-se disso.
Já exato. Sem alma. Olha, você já tá sem alma.
Já sem alma, desalmado. Keira desalmado venceu em pé o Giga. É, mas claro que ele vai ter que parar as quedas ali. Mas assim, o Sean O'Malley parou. Tudo bem que foi no 61. O Sean O'Malley parou e em pé vocês viram o que o O'Malley fez com o Sterling, né? Então, eu acho que não dá pra ser essa favas contadas assim, esse jogo de grappling maravilhoso e de montanha-russa do Sterling, não. Acho que ficou muito... Esse lance do grappling do Sterling ficou muito no nosso imaginário, assim, naquele grappling implacável, de botar pra baixo. Eu acho ele muito bom, cara. O cara é completão. Mas, dependendo do matchup ali, fica ruim pra ele. Um cara longo, que defende bem queda. Pô, pode complicar a vida do Sterling, sim.
E luta agarrada depende muito... A diferença de peso faz muita... É uma importância muito grande pra luta agarrada, né? E o Sterling, ele não é... Quem já viu ele em off, ele não é um cara grande. Ele vai ficar pequeno no peso pena. Acho que é uma dúvida.
E eu conheço o Keira, já esteve aqui no Brasil com o Neto, que treina ele, grappling lá. Neto era aluno do Carson Grace aqui, amigo do Miltinho Vieira, num desses aniversários
Neto,
do
Miltinho. Do... Netinho da Bahia, do cantor?
Não é esse.
Não, é o nem outro, esse, é
nem,
o...
Nem o BJJ, não é o Neto BJJ, não é o Neto BJJ também, nem o craque Neto da Band, nenhum desses. Ah, o Neto treinava com o Carson, que fera. É, fera, muito bom de luta livre, faixa preta do Mestre Jop, treinou com o Carson muitos anos, tá lá em Boston, afia o grappling do Keira. Eles estiveram aqui no aniversário desses do Miltinho, no Braseiro, lá na Gávea, né? Comendo lá, tomando chopinho, comendo lá um churrasco. Cara, o Keira é quase da minha altura, cara. Tem quase 1,80 de altura. E é um moleque grande, cara. Não é pequeno, não. Ele é um peso pena, pô, parrudo. Isso eu já tô falando há uns 4 anos atrás. Acredito que ele esteja até maior, se bobear, né? Então, a vida do Sterling não vai ser fácil. Acredito que não vai ser fácil, não.
Antes da gente falar da luta principal desse card preliminar, que é Iri Prohaska versus Alexander Rakic, é uma pergunta aqui pros senhores. É óbvio que todo mundo entende por que está sendo feito isso, né? Mas é justo? Bo Nickel, chegando agora, sentando na janela, janelinha, estamos na luta principal do UFC, no card principal do UFC 300, um rapaz que apenas engatinha como lutador de MMA. É o UFC tá mostrando pro mundo, olha, esse aqui é a próxima geração do americano no MMA. Essa é a nossa futura superestrela desse país aqui. Só que o Bo Nickel merece esse investimento moral?
Vou te dizer que estrategicamente faz sentido por um motivo. É o seguinte, os públicos do pay-per-view e do preliminar, que passa na ESPN, são diferentes. O público do pay-per-view é um público que tá disposto a pagar pra poder assistir luta, certo? É o maior card aí do ano, não sei o que e tal, 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 mas é a galera que vai lá, pô, que vai botar $79, entendeu? Na mesa pra poder assistir um evento do UFC. Ou seja, a pessoa tem que pelo menos, se não é o McGregor, se não é um fenômeno desses que ultrapassa as barreiras do esporte, é alguém que gosta e que acompanha. Pra esse pessoal, faz mais sentido pegar o Bo Nickel e exibir ele e colocar ele no pay-per-view pra esse tipo de pessoa por enquanto, porque é assim que você se forma e forma essa fanbase e vai fazendo o cara crescer, pra ele poder, quem sabe, aí extrapolar a bolha por conta do histórico dele no wrestling, etc e tal. E, por outro lado, a luta entre o Rakic e o Prohaska vai ser, meu irmão, uma briga de foice no escuro, pancadaria, não sei o que você quer. É justamente o que você quer pra colocar pra quem talvez tá passando, que, né, tá assistindo às vezes ESPN, ou passou ali, tarará, tarará, tá acompanhando, e vender o card que você tem que comprar. Às vezes uma última venda ali, na última hora, uma luta agitada pra caramba, melhor do que a luta do Bo Nickel, inclusive. Por mais que o Bo Nickel possa finalizar rápido e tal, a porradaria vende mais. Então, pra mim, faz sentido.
Deixa eu só fazer uma comparação aqui pro nosso público médio entender. O Bo Nickel foi um fenômeno do colegial americano. E nos Estados Unidos, a audiência dos jogos, né, no nível colegial da NCAA é muito grande. Os estádios são lotados e passam em horário nobre na televisão. Então, assim, uma comparação esdrúxula. O Bo Nickel, pra eles, seria como o Vinícius Júnior na base do Flamengo. Como o melhor sub-17.
É isso.
É, Henrique. O melhor sub-17 do mundo que vai estrear no profissional e tá todo mundo, o Vini, aquele menino lá, não sei o quê. Esse é o Bo Nickel. Brilhante, perfeito, né, André? Por favor, elogio.
Perfeito, não. Por isso que seu salário é o maior.
É, pois é. É por isso que, pô, por isso que eu sou fã de vocês aqui, né, do sexto round, Renato Carrano. Vocês explicaram perfeitamente. É claro que pro cara, pra gente que tá ali assistindo todo final de semana e vive essa série que é o UFC o ano inteiro, claro que a gente fica até meio puto, né? Pô, como é que pode, cara? Tá o Bo Nickel e o Charles ali, né? Logo na sequência. Quando lançaram o card, o Charles tava abrindo o card principal, né? Foi um negócio revoltante. Não faz sentido. Se você prestar atenção, no grosso...
Não repete isso muito não, que vai que muda a ordem.
É, não, pois é, rapaz. Pois é. Mas foi o que o Carrano falou, né? Pro negócio, vale a pena. E vou te falar, vão pagar pra assistir esse pay-per-view e vão assistir o Bo Nickel dar o Cody Brandt. Gente, peraí. Eu faço essa bagaça praticamente todo fim de semana do ano inteiro. Nada contra. Repito, eu não sou hater de lutador nenhum. Querido, mas é fato.
O Cody Bundad vem de 2 vitórias, ambos nocautes no primeiro round.
Não. Peraí. Na última luta ele deu um migué. Ele deu um migué e venceu. Ele tava tomando uma taca do Malcolm. É isso que eu tô falando. Não adianta olhar resultado, entendeu? Eu narro todas as lutas de todos os...
O Malcolm é primo do Boncum? Não.
Ele perdeu aqui. A última derrota do Bunda foi pro Alexander Dumas. Esse não é o cara que escreveu Três Motoqueiros lá? O Três, como é que é aquele livro, gente?
Três Motoqueiros,
né? Problema dos Três Corpos.
Por acaso, o Dumas...
Excelente série.
O Dumas foi o que levou uma taca agora do Tyrion Jokuane, né? E o Malcolm foi o que venceu o Petroski, né? E tava batendo no Brandage. Naquela luta até o Brandage acusou um dedo no olho e acabou desclassificando o Malcolm.
André, mas, você assim, tá muito técnico. Não tem... Olha a foto do... Vai no Google e procura Cody Branded. Olha pra cara desse mongolão.
Olha a cara. E me fala. Olha a cara. Fala se tem alguma... É o teste da cara. Vai na cara e diz.
Aí vocês estão já... Vocês estão trolando o cara. Estão trolando o cara. Mas o que acontece? Existem níveis nesse jogo, né? E ele não tá longe de estar no mesmo nível do Bo Nickel, que é um iniciante, mas mostrou que é um moleque bom pra caramba. Tem qualidade pra caramba. Eu acho que ele vai atropelar o Cody Branded. Deram o cara ali na medida pra, mais uma vez, numa plataforma gigante, o Bo tá ali com o microfone na mão, né? A tendência é que o Bo Nickel vença com até certa tranquilidade o Brandage.
Quando a gente fala do Bo Nickel, de nível de atleta, ele é um atleta do nível da Kyla Harrison, né? Óbvio, beleza. A Kyla foi lá e meteu a medalha no peito. Mas o Bo Nickel, sempre vale lembrar, ele não foi para os Jogos Olímpicos porque ele perdeu a última luta da classificatória por uma vantagem ou por um ponto, alguma coisa assim, para o rapaz que foi o medalha de ouro na categoria, né? Então é esse nível de atleta que a gente está falando. Mas, né, isso é card principal, gente vai tratar semana que vem. Vocês estão muito excitados e muito ansiosos.
Atravessando o samba, né? Vamos trocar, pô. Semana que vem a gente fala de Rakit e de Prohaska, pô. Já tá falado de Bonico.
É uma boa, mas assim, Rakit e Prohaska, não tem o que dizer. Briga de foice no discurso. O Rakit, ele não é esse caótico, não, tá? O Rakit, ele é contra-golpeador, bem metódico, tá? Chuta bastante, cozinha a luta. O problema é que o outro é desembestado e vai que nem um maluco, né? Esse que é o problema.
É, e só arredondando aqui o que o Carrano falou, só pra não deixar essa peteca cair, ele falou que é o seguinte, a gente vai ter Rakit e Prohaska fechando o preliminar pra chamar a galera a pagar R$79,90 lá do pay-per-view gringo, né? É, são dois grandões, né, cara? A galera adora ver os caras, pô, peso pesado, meio pesado, os grandões saindo na porrada. Então, foi a conta, assim, perfeita, né? Foi a conta perfeita que o UFC fez ali pra conseguir catapultar isso. Agora, pra jogo ali, o problema do Rakit, e eu sempre bato nessa tecla, é o ritmo, né? Vindo de cirurgia, tem tudo isso, cara. O cara fica receoso.
Joelho,
né? O cara
fica receoso. Todos os ligamentos do joelho, complicado.
O Prohaska vai dar um peixinho no joelho dele.
Não, você tá maluco.
Maluco, Prohaska, piroca das ideias.
Não, maluco e outro. O Prohaska é aquele cara que se você chuta, sei lá, cara, qualquer lugar dele tem quina, bicho.
Os
qualquer
ovos.
Lugar daqui. Você chuta os ovos dele, os ovos dele tem quina. Obrigado, Carrano. Eu tava tentando achar um lugar aqui, você ser deselegante. O bicho tem quina. Então ele vai pra loucura ali. É difícil lutar com um cara louco que nem esse, né? Mas polido por polido, eu acho o Rakit, pô, um lutadoraço, cara. Não tivesse machucado daquela vez, a chance dele de já estar no topo aí seria grande, né? Mas como é que é, cara, se minha avó fosse um...
Tivesse rodas.
Se tivesse quatro rodas, ela era um uno.
Exatamente, né? Exatamente.
Agora Carrano, debate pronto. Rakit e Prohaska, onde estaria o seu rico dinheiro de quem ganha em dólar de shake?
Eu gostaria que o Prohaska ganhasse, porque eu acho ele mais malucão, mas eu tô achando que o Rakit vai cozinhar. Vamos ver.
Entendi. E melhor do que esse card preliminar do UFC 300, meu querido Carrano, só uma cueca comfort da Insider, né? Que nada vai tratar o seu popô, o popô do Carrano, com mais delicadeza do que a cueca comfort, né? Que é 3 vezes mais macia que algodão, não pega cheiro. Você já freou bastante as cuecas comfort e sabe dizer da qualidade, né, Carrano? Por favor.
Posso atestar que as cuecas comfort da Insider estão melhores do que o card do UFC 300 e a promo do UFC 300 combinados. Aliás, é uma promo maravilhosa. E as cuecas estão acima de tudo. Eu que faço, eu sou o que os jovens, o Renato, chamam de heavy user, sabe? É, eu sou o heavy user de cueca. E, porra, posso garantir, atestar aqui pra vocês que segura a bronca, que é realmente a mesma qualidade que você já sabe das camisas. E, cara, ó, vou só fazer um adendo aqui, que eu sei que não é o que a gente tá falando, mas eu tô surpreso com as meias. As meias da Insider são maravilhosas. Tenho usado constantemente.
Semana que vem a gente fala. Semana que falamos da meia e sempre você tem 12% de desconto. Passou março, perdeu 15%. Então agora é 12%. Voltamos a abril. 12% de desconto com o código promocional POD, sexto round. POD, sexto round. Pra quem vem do podcast, o link tá na descrição e no comentário fixado. Bom, André tá ansioso. Tá ansioso, mas esse card do barulho. Vai. De fato, um card do barulho. Esse é só o preliminar. Semana que vem, 1 PM, quem sabe trataremos do principal. Se isso voltar, vai ser o André? Vai ser o Carlão Barreto? Não sei. Não sei. Pode mudar tudo aqui. Eu posso ser demitido por mim mesmo. Pode acontecer de tudo nesse canal. Antes da gente fechar aqui, recado dos membros do canal. Os membros Wrestler All American que mandaram opiniões sem frouxidão. Opiniões diretas e retas sobre esse card preliminar no nosso quadro Fala Membro, começando pelo Jonas Coelho. Kyla Harrison tomará um choque de realidade e Holmes terá, de alguma forma, seu 100º title shot. O Paulo Matheus Santiago do Sam, 1881. Se ele nasceu nessa data, ele deve ser bem caquético.
Tá bem ele, pô, tweetando, mandando mensagem.
Tá com a idade da Holly Holm.
Idade da Vera Fischer. É, Diego Lopes vai passar o carro no Sodic, tornando-se uma das maiores estrelas do BR no UFC atualmente. Imagina se o Diego, de alguma forma, pega um bônus aí, uma luta da noite, uma finalização e tal, e consegue se destacar num card desse. Não duvido ele tá certo, não. Temos o Carlos Bachmann, 47,54. Harrison não vai bater o peso, a mulher é igual o Carrano e vai tentar estar com o peso do editor Batistaca na pesagem. Não tá com uma cara boa. Não tá mesmo. Aí,
ó, eu e o Carlos Bachmann não combinamos a piada sobre o queixo da Kyla Harrison. É sempre bom avisar isso.
RGS Quintanilha. Davidson Figueiredo amassa Cold Garbage e faz um Tyro Eliminator contra o Piotr Jan. O Jan deve pegar o Marlon Vera mais pro final do ano, mas o Davidson contra qualquer um dos dois seria um lutaço mesmo. E pra terminar, Nate J. Santista, Moicano vai nocautear e o que ele vai fazer no microfone entrará pros livros da história. Espero que ele não enfie o microfone em ninguém também, para que não entre dessa forma, né?
Do you know what I like to see? A big check performance. Follow me! Ask for the fuck money! Moicano wants money, porra!
Mas é isso, pessoal. Vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço para você. E eu acho que temos o abraço da cobrinha mais fácil da história do sexto round, né?
Renato, eu até falei no Twitter, né? Eu gosto no X, né? Eu tenho que aprender a falar o nome. Não tem 50 anos, eu tô chamando o Bradesco de Benji até hoje, né? Porra, velho. Mas eu até falei que, pô, cara, é até ruim. Eu tento buscar coisa nova quando tá muito óbvio, assim, para não ficar... Mas não tem como, cara. É assim, é uma das maiores maluquices que eu me recordo de ter visto essa decisão absurda e esdrúxula da Comissão Atlética de Nova Jersey da luta do Chris Weidman contra o Bruno Blindado. E, tipo assim, não é pra falar, pô, o Blindado tava caminhando pra perder a luta, ok? Mas é um erro de fato e não é um erro de...
O Weidman não ganha um abracinho, não? Por três dedadas em 12 minutos, não?
É uma ridícula, né, do Weidman na parte dele, mas pra mim é pior ainda os caras... É o enabler, né? A pessoa que vai lá e permite isso acontecer. E outra, foi pior. Olha pra você ver, cara. Eles não, primeiro que não foi visto, né? Na primeira vez. E em Nova Jersey, você pode olhar o replay. E aí, os oficiais da comissão que estavam lá olharam o replay, viram que o Chris Weidman tinha dado duas dedadas no mesmo lance. Ele preparou a dedada. Eu nunca vi um jab direto de dedada igual o Chris Weidman fez. E ele deu duas dedadas no mesmo negócio. E aí os caras falaram assim: não, a gente viu aqui que tinha dado problema. E aí, na verdade, a gente interrompeu a luta. E aí foi dada a decisão. Meu irmão, vai catar coquinho, tá, entendeu? Querendo limpar a própria barra. Pô, pelo amor de ridículo, bro. Ridículo. MMA é o único esporte do mundo em que os caras saem fazendo a regra à medida que vê. Isso é escroto. Pelo amor de Deus.
E olha só, a Comissão Atlética de Nova Jersey, ela é conhecida nos Estados Unidos por estar na vanguarda, por ser mais moderna. O Vitor Shaolin, ex-lutador de MMA, fera do jiu-jitsu, né, multicampeão mundial, foi um dos árbitros nesse evento. O cachorrão Ricardo Almeida, faixa preta do Renzo, lutou no UFC. Se eu não me engano, é jurado da Comissão Atlética do juiz, né? Da Comissão Atlética de Nova Jersey, né? Então, assim, você vê como é que é difícil a bagaça, né?
Cara, foi, assim, eu poucas vezes eu me lembro de ter visto um bagulho tão... É claro, sabe? Bicho, foi mal, mas o cara pode falar o que quiser. O juiz não viu. Eu vou te falar, o problema foi assim, foi errado e o remendo ficou pior do que a cagada. Eles foram remendar e aí na hora que saiu, mudaram aqui, revisaram o resultado. E aí revisaram e tipo, eles acabaram... Cara, nem existe, eles acabaram, mudaram o resultado. Não tem jeito, velho. Não dá, ó. Tipo assim, isso aí é um negócio que...
Carrano tá, pô, putaço, se... André.
Não, tá, pô, tá, isso tá, é... Pistola. Mas é muito feio, bro. É muito feio.
Você acaba com a carreira.
De novo. Não, e o blindar... Cara, e veja bem, o blindado tava perdendo a luta, correto?
Imagina o blindado é cortado.
Agora o que pode ter, a colher de chá que pode ter ficado é essa, que talvez não vai ser cortado, porque, porra, uma sacanagem. Mas uma decisão assim, cara, olha, vou te falar, porra, se o telefone lá da comissão não tá tocando agora e, porra, Dana White, Hunter Kim, todo mundo tá de cima, tá muita coisa errada. Pô, tá maluco.
É, assim, o blindado tava perdendo, tava, mas a luta só acaba quando termina, né?
Exato.
O Pantera deu uma
cotovelada. É um erro, é porque eu tô dizendo isso pra não dizer que tá falando assim, mas ele é...
Sim.
Cara, não importa.
Não,
naquele
não,
momento
não existe.
Ele recebeu dois golpes legais no mesmo negócio, e o juiz falou, pra acabar a luta ali, ele teria que ter considerado que os dois foram não intencionais.
É. MMA é diferente de futebol, que se tá 4-0, faltando um minuto pra acabar o jogo, tá liquidado. Não tem como fazer 4 gols em um minuto. Mas não é o caso, né? Um nocaute pode acontecer no último segundo. Eu falei com o Bruno ontem, tá? Eu falei com o blindado ontem, apesar de não ter narrado esse evento. Tava, enfim, também não assistia, vi as coisas no dia seguinte, vi as coisas ontem. E aí eu mandei a mensagem pra ele, ele falou, cara, ele tava muito puto, mas falou que o UFC está do lado dele. Falou, cara, o UFC tá do meu lado, os caras viram o que aconteceu e mandaram a gente correr atrás desse resultado pra tentar anular esse resultado na comissão. Então, pelo menos assim, o evento tá ligado, então você falar o telefone tocando e tudo, certamente o UFC viu o que aconteceu e não concordou, sacou? Agora, é uma merda, né?
Separado,
a carreira do cara fica em xeque, né, bicho? A carreira do cara, pô, você pode acabar com a carreira do cara, né?
O Chris Weidman também, pô, depois ele, aí com todo o respeito, o Chris White já teve em várias situações, ele que ouviu do treinador, pra quem é mais antigo, né, e lembra do dia que o Anderson Silva quebrou a perna, ouviu do treinador, vá lá ganhar alguns fãs, né, fazendo esse papel, aí ele, pô, ao invés dele dar uma declaração assim, não vou jogar a lenha na fogueira, vou ficar de boa porque eu sei o que é uma coisa, né, complicada e tal, ele chegou e meteu e falou assim, não, porque o Bruno também não pode cair desse jeito, meu amigo, você enfiou o dedo no olho dele duas vezes, caralho!
É foda,
você queria que ele ficasse em pé, porra!
Bom, Carrano tá bravo mesmo. mesmo vai tomar um remedinho agora para baixar a pressão, né? Para ver
botar
se chega
até o final do dia. Língua.
E, meu querido André, um grande abraço para você. Quero saber se temos o abraço do Pachequinho.
O abraço do Pachequinho desse final de semana vai para Carcará, vir na Jandiroba. Foi a única brasileira que venceu nesse card do UFC que teve lá em Atlantic City, né? Os outros brasileiros acabaram entrando pelo cano, né? O Herbert Burns, o Vicente Luque, o Bruno, né? Como vocês falaram. É, teve mais algum? Eu não sei. Eu tô no ritmo 420. Eu tô no ritmo 420. Vocês têm que entender o seguinte. A Vina ganhou, eu sei. Vocês têm que entender que eu tenho uma folga por mês. Eu folgo um, eu trabalho três, folgo um, que é o card que o Leandro faz inteiro. A gente divide os numerados. Então, nesse de folga. Não, o Leandro Mamute, Mamutão. Ah, tá. Então, nesses de que eu tô de folga, gente, eu preciso estar de folga. Então eu evito, porque se deixar, eu vou assistir também. Minha mulher fica louca. Então ela já falou: nada de assistir. Dá uma relaxada hoje, curte, não vai trabalhar. E no dia seguinte eu vejo os resultados, vejo o que rolou ali. Revejo alguma luta ou outra. Mas então vai pra vir na Jandiroba, que lutou contra a Lupe Godinis, venceu, venceu bem. A Lupe tava numa ótima sequência de 4 vitórias seguidas. A Carcaravinha de cirurgia, mais uma no joelho. Foi uma boa performance, sólida. Então tá de parabéns a nossa Virna Jandiroba. E o abraço pra audiência essa semana vai pro meu amigo Leandro Mamute, narrador do UFC Fight Pass, narrador de grandes outros esportes.
Mais um merchan.
Não, cara, o Leandrão tá sempre aqui na audiência. O Leandro é fã de vocês, tá? O Leandro é fã do sexto round, ouve toda semana aqui o podcast, então essa eu vou pegar ele de surpresa. Vou mandar corporativo esse abraço aí pro meu parceiro Leandro Mamute, que tá mandando bem demais também no Fight Pass.
Valeu, pessoal, um grande abraço a todos. Lembrando que vocês podem escutar sempre no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. It's all over!